Pessoal, vocês já ouviram falar da FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de estar por fora nas redes sociais? Pois é, esse medo é real e quem vai falar sobre ele conosco é o Dr. Cristiano Nabuco, ele que faz parte do grupo de dependências tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Dr. Cristiano Nabuco, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo ótimo.
Doutor Cristiano, em primeiro lugar, muito obrigada por topar conversar aqui conosco sobre esse assunto. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes o que, que é de fato, né? Explicar na prática como que é esse medo de estar por fora aí nas redes sociais.
O que nós sabemos hoje é que a vida virtual, ela passou a ocupar um espaço bastante importante no nosso cotidiano. O que isso quer dizer? Uma parte expressiva das atividades que nós fazemos, não só as atividades, vamos chamar assim, mais profissionais, laborais, mas grande parte também daquela recreação que muitas vezes eu teria junto a amigos, enfim, ela também foi transferida para a plataforma digital. E isso faz, então, com que muitas vezes certas pessoas já carentes de uma estima maior, já carentes de um reconhecimento, façam da vida digital um novo ambiente ou uma nova plataforma onde eles possam achar aquilo, então, que muitas vezes eles não obtêm na sua vida real.
Uhum. E como que a gente pode, digamos assim, ligar aquele botãozinho de alerta, né? Quais que são os sentimentos, assim, que devem causar certa desconfiança, digamos assim, na hora da gente usar as redes sociais, que eu acho que a maioria das pessoas usa, né, doutor Cristiano?
Veja, essa é uma questão bastante importante e não precisa ter muita preocupação. Só basta que andemos num shopping, numa escola, numa praça pública, em qualquer local, nós já vamos nos deparar com uma parcela expressiva das pessoas interagindo com seus aparelhos, em vez de estarem se relacionando com o seu entorno físico. Então, o que acontece? O nosso cérebro, de uma maneira ou de outra, ele, conforme o tempo passa, ele vai aprendendo, vamos chamar assim, entre aspas, certas coisas que nos dão prazer. Bom, e qual é a relação disso com o uso da tecnologia? É bastante simples. Depois de certo tempo que nós utilizamos a tecnologia, seja para fazer uma conversa, achar alguma coisa que nos é interessante, nosso cérebro rapidamente aprende que aquilo é uma fonte de satisfação. E ele, obviamente, vai começar a liberar aquele neurotransmissor chamado dopamina, que nós conhecemos muito bem, que ele está na base, inclusive, de muitos vícios, como, por exemplo, o jogo patológico, algumas drogas. Então, o que acontece? Depois de algum tempo que eu começo a usar a tecnologia, existe então a liberação dessa substância, fazendo então com que, não apenas do ponto de vista psicológico, eu sinta muitas vezes a satisfação de reencontrar alguém, mas também do ponto de vista bioquímico, exista lá a liberação dessa substância, fazendo então com que cada vez mais eu precise de mais tempo de conexão, como faria, por exemplo, um indivíduo que bebe, né, que faz uso de álcool, alguma coisa. Cada vez mais ele precisa de mais quantidade, ou seja, esse mesmo processo passa a ser, então, ser repetido e observado junto com esse uso da tecnologia, fazendo então que em um determinado momento a pessoa, quando está distante, ela começa a sofrer então de angústia, da esta ansiedade que você menciona, né, que é o medo de estar, aspas, perdendo alguma informação. Na verdade, não é medo de estar perdendo algo, é a necessidade de estar em contato para que aquilo mantenha os níveis de humor de uma pessoa sempre estabilizados ou para cima.
Entendi, porque de primeira, quando eu ouvi, né, esse termo, o medo de ficar por fora, né, de estar perdendo alguma coisa, eu associei a notícias, assim, né, essa coisa da gente estar estarmos sempre conectados e recebendo notícias o tempo inteiro sobre tudo e querendo saber. Mas não é só isso, então, né, doutor? Tem mais um aspecto mais social, digamos assim, também, né?
Isso. Essa preocupação que te ocorreu, Na verdade, ela também faz parte desse processo, vamos chamar assim, uma outra roupagem de um mesmo personagem, mas o que a gente tem que analisar é que por detrás estaria então essa ansiedade social, vamos chamar assim, de em certos momentos do meu dia a dia ou da minha vida como um todo, eu estar perdendo contato, ou mais do que isso, né, perdendo informações sobre o que eventualmente certa pessoa, certa plataforma poderia estar dizendo, ou sobre mim, ou porque eu simplesmente não estaria acompanhando. Então, é como se houvesse uma necessidade, num certo momento, em que essa rede social ela passasse a ocupar, isso é um ponto muito importante, um papel importante de cola social. Ou seja, na medida em que eu não me sinto participante, eu não me sinto envolvido com as discussões que acontecem, com as conversas, com os temas, isso me daria, então, uma sensação muito ruim de que, aspas, eu posso estar perdendo alguma coisa.
É como se tivesse acontecido uma festa para a qual a pessoa não foi convidada e depois rola uma piada sobre a festa que a pessoa não entende. Como se fosse isso num grau elevado.
É mais ou menos,
né?
Isso. Uhum. É mais ou menos isso. O que que acontece, né? É muito importante que a gente tenha sempre em mente, quando analisamos um comportamento nos dias atuais, que a gente tenha em mente ou coloque em perspectiva os nossos antepassados. Você vai me dizer, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, totalmente, né? Existe uma conexão absolutamente estreita entre aquilo que nós, enquanto antepassados, nossos antepassados agiam e como nós agimos hoje. Mas você vai me perguntar o que tem uma coisa a ver com a outra, eu explico. Então, se a gente for voltar, por exemplo, vamos lá, 200 mil anos, por exemplo, na época aí dos nossos antepassados, né? O ser humano, ele, para que ele pudesse se assegurar uma maior longevidade, para que ele pudesse assegurar uma perspectiva de alimentação ou, inclusive, de acasalamento, de procriação, a perspectiva de estar próxima ao grupo, ela resolvia a maior parte dos nossos problemas. Né? Então, uhum. É como se no nosso cérebro existisse um mecanismo, vamos chamar assim, uma chavezinha, que ela sempre me faz estar tranquilo, ela aciona quando eu estou próximo ao grupo. Né? Então, naquela época, estar próximo aos demais fazia então com que os meus sistemas de alarme biológico, vamos assim chamar, fossem desligados. Bom, só que lá atrás havia um tigre de dente de sabre que poderia me atacar, havia o risco de eu não achar alimentação. E hoje, o que acontece? Né? Hoje eu tenho os mesmos problemas? Não, mas a minha preocupação de não fazer parte do grupo, ela ainda se mantém absolutamente ativa. Ou seja, sempre que eu sinto, por alguma razão, que eu estou perdendo o bonde, vamos chamar assim, desatualizado, não fazendo parte das conversas, não sabendo o que está acontecendo, é como se o meu mecanismo do meu cérebro mais biológico ele fosse acionado, fazendo então com que eu busque novamente essa perspectiva de conexão. Então, para resumir a nossa conversa, nós temos aspectos aí psicológicos, temos aspectos bioquímicos também por detrás, temos aspectos sociais e aspectos antropológicos, ou seja, a perspectiva de uma pessoa sempre estar preocupada em estar conectada nas redes sociais, na verdade revela um mecanismo muito primitivo e que diz muita coisa a respeito da nossa história de sobrevivente.
Doutor Cristiano, eu estou conversando com o senhor num estúdio que é como um aquário, né? E ali eu vejo passar no corredor diversas pessoas, todas elas, desde que a gente começou aqui a nossa conversa, passaram olhando para o celular, conversando com alguém no celular, né? Como que a gente pode repensar essa nossa relação com essa tecnologia, com as redes sociais? É possível isso ainda?
Olha, essa é uma pergunta bastante, bastante importante, porque, na verdade, o que nós entendemos, né, é que está havendo, do ponto de vista social, uma mudança muito importante do ponto de vista das organizações. Né? O que eu quero dizer das organizações? De um emprego? Não. De uma maneira geral, se compara a introdução da tecnologia nesse momento presente à descoberta do fogo há 2 milhões de anos atrás. É como se a tecnologia da maneira que nós vivemos hoje, ela teria balançado, afetado as bases do nosso comportamento, exatamente como o fogo fez lá atrás. Então, o que isso quer dizer? É como se tudo à nossa volta começasse a receber o que nós chamamos de uma película, um verniz, uma camada de inteligência artificial. Então, é o que a gente chama? Então, o seu telefone, ele passa a ser smart, ele faz um monte de coisas, inclusive chamar alguém, mas ele é bússola, ele é uma rede social, ele é uma filmadora, uma máquina fotográfica, as televisões são smart, os carros já estão se tornando inteligentes, né? As casas estão se tornando inteligentes já, as cidades estão se tornando inteligentes. O que isso quer dizer? Que no dia de hoje, aproximadamente 50% da população mundial vive nas grandes cidades. Dentro de mais 20 anos, 75% da população do planeta vai estar vivendo nos grandes centros. Isso faz, então, com que, inevitavelmente, nós estejamos, quer tenhamos consciência ou não, estejamos em contato com a tecnologia, fazendo com que nós estejamos dependendo dela o tempo todo. Então, essa pergunta, puxa, como que eu vou fazer para regular esse processo todo? Então, aí está um dos grandes problemas, principalmente quando nós falamos do comportamento humano, que esperava-se há uma década atrás, por exemplo, que toda essa perspectiva da tecnologia, da inteligência artificial, pudesse de fato fazer com que a qualidade de vida humana pudesse dar um salto bastante expressivo. E o que a gente está observando é que, muito embora o cidadão comum, né, esse indivíduo que passou na sua frente aí, algum deles, né, olhando o celular, ele hoje, só para você ter uma noção, ele tem mais informação na palma da mão do que Bill Clinton há uma década e pouco atrás tinha na época do governo. Então,
verdade.
O que nós chamamos é que hoje é a década, né, é o tempo da informação. E se nós não tivermos uma boa relação com essa tecnologia vai fazer com que nós acabemos ficando alienados, né? Então, o que eu costumo brincar é mais ou menos assim: tudo está se tornando smart, menos o ser humano. O ser humano, ele não está conseguindo dosar a quantidade de tempo ou de utilização. É como se estar com uma tecnologia na mão, levar o telefone celular para o quarto, ter essa perspectiva enquanto eu faço uma outra coisa, isso fosse um motivo de glamour. Olha que interessante, eu estou conectado, eu sou uma pessoa extremamente antenada. Quando nós percebemos que, olha só que curioso, né? Enquanto a tecnologia avança a passos largos, qual é o efeito que isso tem produzido no ser humano? Nós já temos dados mundiais de que o QI mundial, embora permita com que a gente tenha uma quantidade de informação absurda, o QI mundial está caindo. Exatamente ao contrário do que a gente imaginava. Ou seja, o ser humano, no fundo, a gente observa isso principalmente através desse trabalho mais próximo, ele está perdendo habilidades criativas, né? Muitas escolas, se você me permite até fugir um pouquinho do tema, muitas escolas acabam colocando a tecnologia dentro da sala de aula. Não vejo problema nenhum você ter um PowerPoint, um data show, uma apresentação que é um pouco mais rica, mas o que acontece? Hoje eles integram junto com os tablets, toda a informação ela é postada nos sites das escolas, e nós já sabemos, né, que aonde que entra a tecnologia, menor é a capacidade de raciocínio. Quanto mais tecnologia, menor é o nível de criatividade. Por quê? Porque o cérebro vai se habituando cada vez mais a esse tipo de hipnotismo, vamos chamar assim, roubando, então, a habilidades e funções que seriam importantíssimas para o cérebro. Para você ter uma noção, só para concluir meu argumento, hoje nós observamos, né, que crianças com idade inferior a 2 anos já têm um tablet no seu colo. Né? Uhum. Muitas mães falam assim para mim: puxa, doutor, mas sabe, o meu filho, quando ele brinca com o tablet, nossa, ele é mais rápido do que as outras crianças. E eu olho para ele e pergunto: e daí? Não, mas ele é mais rápido que as outras pessoas, que as outras... Eu repito, e daí? Não, mas ele não é mais inteligente? Não, ele não é mais inteligente. Né? Talvez ele esteja sendo mais estimulado. Mas a estimulação não é boa? Não, não é boa. Porque nós sabemos que o cérebro, ele depende das interações sociais para que ele possa, na verdade, atingir aquilo que nós vamos chamar de uma condição ideal de funcionamento. Bom, qual é o resumo da ópera, Cristiano? Então vamos lá. Quanto mais intenso for o uso da tecnologia por essas crianças, Por exemplo, maior estará ocorrendo o atraso no desenvolvimento da linguagem, porque em vez dela interagir com o pai, com a mãe, falar, o pai corrigir, estimular, colocar o dedo na boca do pai, o pai morre, não, ela está com aquele dedinho voltada para jogos que oferecem respostas sempre customizadas, sempre igual, é sempre a mesma resposta, a mesma coisa, dentro de uma condição quase que hipnótica, e isso resolve um problema para os pais. Muitas vezes a criança ela está entretida, ela está, obviamente, em jogos educacionais. Aí eu vou fazer outra pergunta. Quem disse que aquilo é educacional? Não, mas está escrito lá na plataforma que é educacional. Sim, sabemos que 90% dos aplicativos mundiais que se autodenominam educacionais jamais foram pesquisados. Então, eu acho que ou o ser humano, hoje, ele começa, de fato, a prestar atenção nesse suposto encantamento no que diz respeito a essa tecnologia, ou, né, é como prevê alguns filósofos, nós vamos entrar, na verdade, numa era que eles comparariam uma nova Idade Média, porque, embora tenhamos acesso à informação, a informação ela não está ancorando na nossa mente e se tornando conhecimento. Né? Eu fico tão encantado, deslumbrado com as possibilidades desses processos, que os processos em si me hipnotizam, e não aquilo que eu posso obter através dele. Enfim, nossa, é uma longa conversa,
é muito louco tudo isso, né, doutor Cristiano? E se a gente pensa que nós, adultos, já estamos tão envolvidos, né, com todos esses smart, né, smartphone, smart tudo, e essas crianças, quer dizer, eu pelo menos sou de uma geração que na minha infância não existia nada disso, nem internet, nem celular, e eu fico imaginando essas crianças que já estão nascendo sob impacto disso tudo, né, muitas vezes até a comunicação com os pais já é prejudicada, às vezes nem porque a criança tá no tablet, mas porque os pais não saem do celular. Né, não saem das redes sociais, então realmente é uma coisa mesmo a se discutir e imagino que isso deve estar sendo muito estudado em todo mundo, né, doutor Cristiano?
Está começando a haver agora uma preocupação, né, talvez o ouvinte aqui pense, mas ele está exagerando um pouco, não é bem assim. Bom, talvez não seja bem assim para um público normal, mas a partir do momento em que você tem um serviço, que você atende pessoas que são viciadas em tecnologia, né, você começa a ver um outro lado da moeda que não é tão comum de ser visto, como, por exemplo, um menino que nós já atendemos, que ele tinha 17 anos, que ele chegava a ficar 55 horas conectado. Como assim 55 horas conectado? Né? Ele não se alimentava, ele urinava na calça, ele evacuava na calça para não perder o contato com as pessoas, porque aquilo o deixava absolutamente desesperado. Menino de 17 anos. Né? Um outro dia recebi uma outra senhora que nos procura, doutor, eu preciso de uma orientação porque meu filho não sai do celular. Ah, não sai do celular, dona Maria, o que acontece? Ele não sai da cama se não dermos o celular, ele não almoça se o celular não estiver ao lado, ele não vai dormir se o celular não estiver ao lado do criado mudo dele. E eu tentando identificar que idade teria esse menino, né? Ela falou, mas o problema não é esse. Eu falei, não, dona Maria, qual é o problema? É o problema quando nós vamos ao shopping. Quando nós vamos ao shopping, o que tem uma coisa com a outra? Quando nós vamos ao shopping, doutora, ela finaliza, nós começamos a andar nos corredores, o meu filho, ele larga da minha mão. Larga da minha mão? Fiquei pensando, larga da minha mão e corre em direção aos balconistas das lojas e pede colo, porque uma vez que ele está no colo, ele consegue, na cabecinha dele, teclar os computadores, ele acha que ele vai acessar a internet. Mas, dona Maria, desculpe, que idade tem seu filho? 2 anos e 4 meses.
Nossa.
Então, talvez você vá dizer que o problema é a tecnologia. Não, não é a tecnologia. Obviamente, nós estamos permitindo que uma população que ainda é muito desprovida de um amadurecimento cerebral, né, de uma maturação cerebral, desprovida ainda de maiores experiências, possa estar em contato com algo que é altamente nocivo. Então, para você ter uma noção, existe hoje no Vale do Silício, que é a sede né, a maior concentração de empresas de tecnologia no mundo, existe uma modalidade de escola lá chamada Tech-Less Schools. São as escolas em que é absolutamente proibida a entrada de qualquer tecnologia. E quem são essas crianças que estão sendo matriculadas lá? Exatamente os diretores dessas grandes empresas de tecnologia. Google, Amazon, Face, eles não querem que os filhos tenham contato com a tecnologia de uma maneira precoce. Então, a minha pergunta é, o que será que eles estão percebendo que ninguém percebeu? Eu posso dizer, é exatamente isso que eu estou revelando agora. Quer dizer, eu não estou aqui nem de uma maneira exagerada, demonizando a tecnologia. Ela é ótima, né? Ela cumpre uma função importante, ela permite que nós estejamos hoje falando, você gravando, né? Você no seu estúdio, você... Ótimo. O grande problema, na verdade, é o bom senso, é a quantidade do uso que eu vou fazer, que muitas vezes pode se tornar excessivo e, em alguns casos, pode ser uma porta que não tem volta, criando, então, uma verdadeira legião de indivíduos dependentes de tecnologia. Talvez uma última questão, será que, né, a medicina mundial vai reconhecer isso como um grande problema do século XXI? Não, ela só não vai reconhecer como ela já reconheceu, né? O CID-11, aquele manual de saúde que vai ser publicado agora na sua 11ª edição, ele já inclui os jogos pela internet como uma nova doença, um novo problema de saúde mental. Uhum. Então seria a ponta do iceberg de uma série de outras plataformas que eu acredito que inclusive as redes sociais devam entrar brevemente nesses catálogos.
Doutor Cristiano, adorei a nossa conversa. Quero muito que a gente volte a conversar, porque é um assunto... Além de importante, ainda dá para falar de muita coisa, mas eu agradeço muito, viu, doutor Cristiano? Muitíssimo obrigada por esse bate-papo, tá certo? E gostei da dica final, bom senso, para quem está nos ouvindo aí, bom senso.
Não, estou à disposição, nós temos o nosso site, né, o website que dá mais informações, tem artigos para leigos, é www.dependenciadeinternet.com.br, lá o ouvinte vai achar mais orientações, artigos, pesquisas, enfim, todos são bem-vindos e acho que a grande ideia, eu me despeço com um apelo de que nós devemos, né, urgentemente criar consciência e bom senso e não achar que quanto mais é melhor. Na verdade, quanto mais eu uso a tecnologia, mais estressado o meu cérebro se torna.
Perfeito, doutor Cristiano, um abraço enorme para o senhor, até a próxima, viu?
Até a próxima, obrigado.
Eu que agradeço, um abração, tchau, tchau.
Obrigado, tchau, tchau.
Conversei com o doutor Cristiano Nabuco, do Grupo de Dependências Tecnológicas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Falamos um pouquinho sobre o FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é o medo de ficar por fora, o medo de estar perdendo alguma coisa nas redes sociais, essa dependência das tecnologias e das redes sociais.